Os internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde subiram 60%. Este ano deverão custar ao Estado mais de 200 milhões de euros. São dados do barómetro da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a que a Antena 1 teve acesso. Em causa, Marta Pacheco, as pessoas que, mesmo tendo alta hospitalar, permanecem internadas.
Há mais pessoas internadas por questões sociais. Passámos de 1.048 para 1.675, mas estes internamentos também duram agora mais tempo.
Essa demora média, é assim que chamamos estes dias de internamento, passou de cerca de 30 dias, 29 dias no ano passado, para mais de 60 dias no barómetro deste ano.
Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, diz que este aumento se deve à falta de apoios sociais que deviam ser dados às famílias destes doentes. Lembra, por exemplo, o papel dos cuidadores informais, mas também se deve ao tempo que se espera por uma vaga, quer na rede de cuidados continuados, quer nas ERPI, estruturas residenciais para pessoas idosas. Há investimentos previstos no plano de recuperação e resiliência, mas é preciso, diz, que eles se concretizem, mesmo que com o passar do tempo fiquem mais caros.
Tem é que, de facto, ser implementado. Repare, o alargamento que está previsto para a rede nacional de cuidados continuados é um alargamento de 50%, passar de 10 mil camas para 15 mil. E isso seria um aumento adequado. É importante que ele aconteça. E os 200 milhões de euros na altura foram previstos quando se programou o PRR. A informação que temos é que podem já não ser suficientes para garantir esse investimento, esse alargamento de 5 mil camas. E, portanto, se não for suficiente, tem que haver uma reprogramação e tem que haver um reforço.
Contas da APA, os internamentos sociais deverão custar mais de 226 milhões de euros ao Estado este ano. Mas esta fatura, sublinha Xavier Barreto, tem sempre outros custos associados para o funcionamento dos hospitais e para os próprios doentes.
Um doente que está internado num hospital está sujeito a riscos que obviamente não teria se estivesse noutro local.
A partir deste sétimo barómetro de internamentos sociais, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pede uma resposta que envolva mais o setor social.
Depois das 8 aqui na Antena, vamos escutar a entrevista na íntegra ao presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. O governo ainda não comprou as vacinas necessárias para este ano. Há centros de saúde que estão a adiar a vacinação das crianças por falta de estoque. O Ministério da Saúde garante que a compra de vacinas avança na próxima semana, isto depois de, no ano passado, Rosa Azevedo, muitas crianças terem sido vacinadas após a idade recomendada.
A meio do ano ainda não está aberto o concurso para comprar as doses necessárias para garantir o Plano Nacional de Vacinação deste ano. O Jornal Expresso adianta que os centros de saúde reportam diariamente a falta de vacinas e são obrigados a adiar a imunização dos utentes. As falhas são sobretudo nas vacinas contra o tétano e contra doenças como a difteria, tosse convulsa e poliomielite. Nesta primeira metade do ano, os centros de saúde estão a vacinar com as sobras do ano passado, mas há casos em que o estoque já acabou. A Direção-Geral de Saúde mandou o plano de necessidades para este ano atempadamente para o Ministério da Saúde, mas falta a luz verde do Ministério das Finanças para o concurso avançar. O Ministério de Manuel Pizarro garante que o procedimento para comprar as vacinas estará concluído a meio da próxima semana. As estatísticas do Plano Nacional de Vacinação do ano passado mostram que 12% das crianças foram vacinadas depois da idade recomendada.
Há centros de saúde que estão mesmo a adiar a vacinação a crianças devido à falta de estoque. Novas tabelas de IRS, nem todos os trabalhadores vão ter um alívio. Os pais solteiros com um filho deficiente vão descontar mais, Alexandre David.
Afinal, e ao contrário do que o Governo tinha prometido, nem todos os trabalhadores vão ter alívio na retenção da fonte nas novas tabelas que entram em vigor no próximo dia 1. A DECO diz que os pais com filhos com deficiência que ganham mais de 1.100 euros por mês podem perder cerca de 160 euros. O Diário de Notícias conta que tentou obter esclarecimentos junto ao Ministério das Finanças sobre este ponto em concreto, mas para já continua à espera de resposta. Estes são dados que constam num simulador da DECO Protest. O DN conta também que o peso que as finanças atribuem aos filhos deficientes é uma das principais justificações para o agravamento da retenção. Até agora, um dependente com grau de deficiência igual ou superior a 60% era equiparado, em termos fiscais, a 5 filhos, mas tudo indica que estas contas vão mudar.
Para o próximo ano está em estudo um novo escalão que deverá baixar o IRS.
Isso já a pensar no orçamento de Estado do próximo ano, conta o Correio da Manhã que este novo escalão pretende aliviar a classe média. O jornal cita uma fonte governamental para escrever o que conta é o resultado final e é seguro que o IRS vai mesmo baixar. Ainda não há nenhuma decisão final tomada sobre esta matéria, mas a ideia é fazer ajustamentos no 6º, 7º e 8º escalão. Aliás, no programa de estabilidade para 2023-2027 já está prevista uma redução da carga fiscal a partir do próximo ano. Já agora vale a pena ficar a saber que nos primeiros 4 meses deste ano a receita de IRS foi uma das que mais aumentaram e cresceu 16%.
As mudanças vão aliviar a carga do imposto a partir de julho. As novas tabelas já vão aumentar o salário líquido da maioria dos trabalhadores, mas há, como escutamos, exceções. O volume de água armazenada desceu em maio em 10 bacias hidrográficas, subiu em apenas 2, mostram os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. Das 58 albufeiras monitorizadas, 30 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 7 inferiores a 40%. A bacia do Barlavento-Algarvio, com 12,7%, apresentava no final de maio a menor quantidade de água armazenada, tal como sucede há mais de um ano. O Ministro do Ambiente reúne hoje com os autarcas do Algarve para discutir as medidas a aplicar no verão. O Ministro garante que não vai faltar água nas torneiras, mas Duarte Cordeiro admite que a situação no sul do país é preocupante e anuncia que as barragens de Odeleite e do Beliche vão diminuir a quantidade de água com destino à agricultura e aos campos de golfo. No entender do Presidente da Câmara Municipal de Castro Marinho, Francisco Amaral, estas medidas são insuficientes. Em declarações ao jornalista Diogo Pereira, o autarca de Castro Marinho fala numa situação preocupante, acusa os responsáveis da região e do governo de atuarem tarde.
Quando há 2 anos de seguida de seca, os dirigentes algarvios entram em aflição, depois chove uma semana e ninguém mais fala do assunto. Acontece que agora a situação é preocupante mesmo, portanto, devia-se ter feito a barragem da Fopeina, que ninguém fez, a central de desalinização já devia estar feita, agora eu presumo que nem nos próximos 4 a 5 anos estará feita, tal como a conduta de água do Beirão até à barragem de Odeleite. Portanto, são procedimentos que já deviam estar feitos e agora estamos em aflição. Quer dizer, não... imagine se em dezembro não tivesse chovido. Já iria faltar água este verão. Agora imagino o que é para a economia deste Algarve a cortar água nos hotéis. Portanto, eu acho que tem havido uma certa negligência por parte do poder político.
E esta redução de água prevista pelo Ministro?
São medidas que tem muito pouco valor, quer dizer, pronto, há que fazer alguma coisa e faz isto, mas isto não é solução nenhuma.
Mais de um terço do território está em situação de seca extrema ou severa. As regiões mais afetadas são o Algarve, o Alentejo e Vale do Tejo. 2 pessoas ficaram feridas, 5 casas destruídas em Kiev, depois de mais uma noite de ataques russos. Mais de 30 mísseis e drones sobrevoaram a cidade. A Força Aérea Ucraniana diz que conseguiu destruir todos os lançamentos russos, mas alguns escombros causaram os tais ferimentos e estragos. O autarca de Kiev conta que não houve pedidos adicionais de socorro. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou esta madrugada o diploma que suspende o limite da dívida do país até 2025. A Câmara Alta do Parlamento norte-americana deixou passar o projeto de lei com 63 votos a favor e 36 contra. O presidente norte-americano já saudou esta decisão. Joe Biden diz que vai promulgar o documento mal chegue à Casa Branca. Domingo é dia de eleições na Guiné-Bissau. A Comissão Eleitoral Guineense decidiu estender o prazo para o voto antecipado até às 14h. É que as forças de defesa e segurança não foram autorizadas a votar antecipadamente, como explica a secretária executiva adjunta e porta-voz da Comissão Eleitoral, Felisberta Moura Vaz.
Informaram-nos que houve uma decisão superior de que os militares não iam votar antecipadamente. Cada um militar vota onde vai se encontrar no dia da votação. Mas pronto, essa decisão ocorreu, nós não tínhamos de informação.
Declarações à RTP África, da porta-voz da Comissão Eleitoral da Guiné-Bissau, o país vai a votos domingo. Taça de Portugal, domingo, o Porto e o Braga discutem o troféu no Jamor. O treinador portista Sérgio Conceição admite que são 2 equipas fortes, é um jogo perigoso.
É uma final, mas eu prefiro ter estes jogos perigosos na minha carreira do que não os ter. Tudo pode acontecer. Estamos preparados para essas dificuldades e com certeza que o Braga também é encontrado lá do Futebol Porto. Muitas dificuldades têm que superar perante uma equipa de qualidade como é a nossa.
Do lado do Braga, Artur Jorge antevê uma grande final com muita adesão dos adeptos bracarenses.
Vai proporcionar a maior enchente de sempre de adeptos do Sporting Braga nessa mesma final, portanto, temos tudo aquilo que é necessário para podermos ter um grande jogo de futebol, uma ambição desmedida para conseguirmos vencer esse troféu.
O jogo realiza-se domingo à tarde e vai ter, claro, relato em direto na Antena 1. E agora, entreguem, por favor, os telefones. Here comes a story of the hurricane. The man the authorities came to play. Bob Dylan dá 3 concertos em Portugal. O primeiro acontece hoje no Coliseu do Porto. Domingo e segunda vai estar no Campo Pequeno em Lisboa. Estes concertos são espetáculos phone free show, ou seja, não são permitidos telefones na sala durante o concerto. À entrada, os espectadores recebem uma bolsa para o telefone, que ficará trancado. A bolsa pode ser desbloqueada a qualquer momento, acedendo a uma área dedicada e destinada ao uso do telefone em caso de emergência, mas não se consegue fazer fotos ou vídeos dos espetáculos. A Associação de Defesa do Consumidor, a DECO, já sublinhou que a organização dos concertos está a cumprir todas as regras. Quanto à música, os grandes clássicos do Nobel da Literatura devem ser tocados, like a Rolling Stone, atrevo-me a dizer. Um grande fã de Bob Dylan é o jornalista Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Já assististe a 46 concertos de Dylan.
É verdade. Não é difícil com um homem que até há pouco tempo, ele já tem mais de 80 anos, fazia 100 concertos por ano. E, portanto, é muito fácil conseguir apanhar tudo isso. E depois tem uma característica interessante, que é para vocês não me chamarem maluco, é que cada um desses concertos é diferente do outro. Eu cheguei a ver 5 concertos em 5 dias seguidos e nenhum deles era igual ao anterior, não só pela forma como ele depois acabava por pôr as músicas em palco, mas às vezes até altera a própria letra para que de um concerto para o outro as pessoas sejam surpreendidas com alguma coisa.
E já percorreste o mundo à procura de Dylan e dos espetáculos únicos de que falas?
Sim, já o vi em 15 países diferentes. E ele depois também tem isso, adapta-se muito bem a cada uma das circunstâncias. Tem essa regra de regras estritas que tu há pouco lembravas, nomeadamente da utilização de telemóveis ou câmaras. Aliás, um desses 46 concertos, aliás, eu deveria dizer que vi 45,5, porque um deles ele parou a meio exatamente porque alguém o estava a fotografar com flash e ele, cumprindo exatamente essas regras, sem dizer uma única palavra, retirou-se do palco e não terminou esse concerto. Mas ele sabe em que país é que ele pode fazer isso e sabe também depois ser muito tolerante noutros onde a audiência é diferente. Mas ele tem essa característica, está sempre a reinventar-se. Aliás, Bob Dylan é mais do que um nome artístico, é uma personagem que ele próprio criou e que ao longo de 60 anos foi reinventando. Desde as músicas de protesto nos anos 60, ou as músicas de amor nos anos 70, músicas até de divórcio, de amor para a mulher de quem se estava a divorciar, até às músicas religiosas dos anos 80, ou então, recentemente, uma música que tem nem mais nem menos do que 16 minutos, e que por isso nenhuma rádio passa, mas que é, digamos assim, a fase mais recente de um homem que aos 80 anos ainda continua a dizer que é mais jovem do que aquilo que será no futuro.
Tens uma música preferida?
Tenho. Tangled Up in Blue, de um álbum fantástico, que é o Blood on the Tracks. É para mim talvez o melhor álbum. E o Tangled Up in Blue é, para além de uma música muito bonita, uma letra absolutamente deliciosa, que justifica bem o título de Nobel da Literatura que lhe foi atribuído.
Mais logo, vais ao concerto do Porto?
Não, o Coliseu do Porto tem uma acústica
tão perto e tão longe.
Tem uma acústica terrível, já lá ouvi e fiquei muito desapontado, porque depois, sobretudo nestes últimos anos em que a voz já lhe está a faltar, é preciso características muito particulares. Olha, o concerto em que a acústica, curiosamente, foi melhor, foi um concerto que vi em Córdoba, aqui ao lado em Espanha, num daqueles jardins fantásticos dessa cidade mítica, e ele precisa de alguns ambientes muito especiais para o ver e sobretudo para o ouvir.
Ricardo Jorge Pinto, um grande fã de Bob Dylan.